Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América. Esta é a emissão do dia 31 de janeiro de 2021. É o último domingo deste mês de janeiro. Para todos, um excelente domingo. Convosco está na produção o Lio Sahilo. A apresentação é da Ana Guedes. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos na onda média nos 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM em São Tomé com a retransmissão local da Voz da América. Ouvem-nos em FM em Moçambique, em Maputo com a ZFM, Nampula, Rádio Encontro, Quelimane, Nova Rádio Paz. Estamos também a FM na Guiné-Bissau, em Buba, com a Rádio Papagaio, na cidade de Cachungo, é a Rádio Berlando. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá, e em Bissau, ouvem-nos FM com a Capital FM e a Pidgey Guiti. Não esqueça, estamos também na internet em direto, voaportugues.com, é o nosso endereço. Na emissão de hoje, na Janela de Angola, em destaque, deslembramento. É o título do último livro de Ondjaki. Na segunda meia hora vamos ter aqui saúde com a doutora Graça Matinha e depois vamos ter aqui conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias do mundo.
E agora as notícias internacionais. O fundador de Privi Invest, Iskander Safa, e a própria companhia de construção naval revelam ter feito pagamentos ao presidente moçambicano Filipe Nyusi e a outros altos funcionários do governo após negociações de contratos milionários. A informação é avançada hoje pela agência de notícias financeiras Bloomberg, que cita documentos entregues à justiça em Londres que coloca o nome do presidente no centro do escândalo das dívidas ocultas, que desviou cerca de 2 mil milhões de dólares dos cofres do Estado. Entretanto, tanto o empresário franco-libanês como a empresa negam que os pagamentos tenham sido subornos ou ilegais, mas entenderam que eram considerados doações de campanha ou para investimentos. Os documentos indicam que a empresa revelou ter pago ao presidente moçambicano 1 milhão de dólares, mas também um Toyota Land Cruiser durante a campanha em abril de 2014. Nyusi também a pediu a Bustaninho, o diretor comercial da empresa, numa reunião em agosto de 2014 na França, outras contribuições de campanha e ou assistência de Privi Invest, depois de a companhia ter pago a Frelimo 10 milhões de dólares para financiar as campanhas. Em resposta, o porta-voz da Frelimo, Kaifadina Manasse, disse por telefone que o presidente não estava no cargo na altura e que o pagamento foi feito ao abrigo da lei moçambicana. Em Angola, o comandante-geral da Polícia Nacional, o comissário-geral Paulo de Almeida, ordenou a abertura de um inquérito para apurar as circunstâncias em que surgiram as 7 mortes e vários feridos no âmbito de uma ação autonomista organizada ontem pelo movimento do protectorado Lunsa Chokwe, como a Voz América informou. O porta-voz da polícia, comissário Lando Bernardo, fez saber que o inquérito visa, nos próximos dias, apurar ao detalhe o que aconteceu ontem nas Lundas. Na Rússia, a polícia deteve mais de 2 mil manifestantes hoje que pediam nas ruas a libertação do líder da oposição, Alexei Navalny, preso desde o dia 17 de janeiro, quando regressou ao país, depois de receber tratamento na Alemanha a um envenenamento que ele considera ter sido feito pelo governo russo. A informação foi avançada. Este é o segundo fim de semana consecutivo de protestos convocados por líderes próximos do opositor, antes do início do seu julgamento na próxima terça-feira, dia 2. Na Bélgica, mais de 200 pessoas foram detidas em Bruxelas por participarem em manifestações não autorizadas contra as medidas de combate à pandemia da Covid-19. Uma praça em frente à estação central da capital belga, onde a mobilização foi a maior, teve de ser evacuada. A Bélgica já registrou mais de 200 mil mortes relacionadas com a Covid-19 e o governo proibiu viagens não essenciais até 1 de março. Em São Tomé e Príncipe, o boletim do Ministério da Saúde revelou que o país registrou, nas últimas 24 horas, 11 novos casos positivos do novo coronavírus, aumentando para 1.256 o número total de infectados. 216 pessoas estão em vigilância domiciliar. Nos Estados Unidos, a partir de amanhã, é obrigatório o uso de máscaras em todos os transportes públicos do país. A ordem inclui viagens em aviões, comboios, autocarros, táxis, balsas e barcos, e é uma extensão de uma das primeiras ordens executivas assinadas pelo presidente Joe Biden. O não cumprimento constituirá uma violação da lei federal, de acordo com a nota divulgada pelo Centro de Controlo de Doenças, CDC.
Gonçalo de Almeida é um escritor angolano. Ele é conhecido como Ondjaki, autor de 23 livros nos mais variados estilos. Ondjaki celebra 20 anos dedicados à literatura. O repórter Pedro Dias conversou com Ondjaki sobre o seu mais recente livro, Deslembramento, que percorre as suas memórias da infância nos anos 80, início da década de 90.
Para a celebração dos 20 anos literários, o escritor angolano Ondjaki, ou Ndalo de Almeida, se preferirem, colocou no mercado literário, pela editora Cacimbo, o seu mais recente romance, o livro do Deslembramento. Aconteceu na Marginal de Luanda, na Galeria Movarte, no passado dia 27 de dezembro. É um livro de ficção que é apresentado pelos olhos de uma criança que vive em Luanda, numa ação desenrolada no período em que, após os acordos de Bicesse, a guerra civil parou e houve eleições em Angola pela primeira vez, mas em pouco tempo reacende-se a guerra civil. Usei intencionalmente a palavra deslembramento, porque não é o livro do esquecimento. Deslembrar, enquanto um momento poético, pode ser talvez aquilo que não conseguimos esquecer, mais do que aquilo que queremos esquecer, considera Ondjaki.
É mais um livro, um romance, é um livro que estava a ser preparado há já alguns anos. Coincidiu, foi uma feliz coincidência que o livro saísse agora, em 2020, até era para ter saído antes, mas devido à pandemia atrasou um bocadinho. É novamente um livro onde abordo literariamente, ficcionalmente, algumas questões da cidade de Luanda, outra vez voltando um pouco ao universo dos anos 80. Portanto, é um livro que se encontra na esfera, digamos, de outros livros, como Bom Dia Camaradas, Os da Minha Rua. Outra vez as crianças e outra vez a visão das crianças é uma preocupação literária, digamos, ao qual eu volto normalmente.
Dá a impressão que o livro do deslembramento é alguém que quer se esquecer de muitas memórias.
Não, eu usei intencionalmente esta palavra, deslembramento, justamente porque não é o livro do esquecimento. Deslembrar, claro, enquanto função poética, enquanto momento poético, pode ser uma espécie de, talvez até aquilo que não conseguimos esquecer, mais do que aquilo que queremos esquecer. Invoca alguns episódios diferentes, sobretudo humanos, sobretudo sensoriais, e termina justamente com os últimos dias, em 92, aqueles dias de guerra que tivemos aqui em Luanda, mas enfim, é uma experiência pessoal, e cada um passou os seus 4 dias de guerra onde passou.
O escritor entende que a palavra deslembramento não seja nova, mas talvez no sentido literário, um dos primeiros a usar, na intenção do poder da pessoa ler a palavra e transformar e dizer a palavra de outra maneira.
Há dias, um senhor lá em Portugal, no jornal O Público, escreveu um artigo dizendo que essa palavra não é nova, que ela já existia. Sim, eu nunca disse que a palavra é nova ou que fui eu que inventei. O des é normal, nós dizemos desconseguir, desfazer, deslembrar. Mas entendo que no sentido literário talvez tenha sido um dos primeiros usos. Sim, às vezes as pessoas dizem desmembramento, eu já faço uma brincadeira com isso, não é desmembramento, não é desconseguimento, é deslembramento. Mas não faz mal, não é? Não faz mal. Eu acredito também nesse poder da pessoa ler a palavra e transformar e dizer a palavra de outra maneira. E às vezes nós dizemos a palavra que melhor nos serve, a palavra que nos apetece, sobretudo aqui em Luanda, é isso que estava a dizer, não é? Que desde os adultos até as crianças, até os velhos, de qualquer bairro de Luanda, é muito fácil que uma pessoa busque uma palavra que é a palavra mais útil naquele momento. E a outra pessoa também perceber, até mesmo sendo nova. Imediatamente, a pessoa ou percebe ou dá um novo uso, não é? Eu acho que isso é uma coisa bonita, não é? É uma coisa dinâmica, é uma coisa da aceitação da língua viva. E aqui em Angola, como sabemos, a língua está bastante viva e, claro, também sofre influência das línguas nacionais. Seria impossível a língua portuguesa estar intocada nestas regiões como Angola ou Moçambique.
Em 20 anos literários, Ondjaki tem publicado 23 obras, entre poesia, novelas, teatro, contos, romances, surgidas naqueles momentos da liberdade criativa do escritor, sem que defina a priori que género vai estabelecer no arranque da escrita.
Vem em algum momento, normalmente às vezes é no início, não é? Quando se começa a fazer um texto, é como se fosse uma obra de pintar. Eu acredito que a pessoa, quando começa a pintar, sei lá, já escolheu minimamente o tamanho da obra, se vai ser aguarela, se vai ser acrílico. Para mim é um bocadinho isso, né? A história às vezes vai trazendo e vai se revelando um pouco, se vai ser história infantil, se vai ser romance, se vai ser contos, não é? E isso vai acontecendo, é natural. Com estes anos de treino, acho que agora já entendo um bocadinho mais. Quando chega uma ideia, eu acho que já sei minimamente se ela vai ser poesia ou se ela vai ser prosa, por exemplo.
O livro do desmembramento é feito de pequenos capítulos. É um romance, uma história que é contínua, com personagens que se repetem, mas os capítulos apresentam-se como alguns estanques, tratando essencialmente de vários episódios da infância de algumas crianças nos anos 80, diz o escritor.
Assim como os da minha rua, assim como o Bom Dia Camaradas. Aqui o que há é uma exploração um bocadinho mais profunda de alguns fenómenos, de alguns sentimentos. Por exemplo, aqui há aqui coisas de medos, de sensações das crianças, que duram páginas e páginas, em que vamos vendo como é que é o mundo de uma criança quando está a crescer, como é que se vai apercebendo de certas coisas, não é? Mas de resto eu não acho, sinceramente, que isso seja muito original, porque a literatura é isso. Quase todos os livros, independentemente de se passarem em Malange, ou Ondiva, ou Luanda, ou Mbanza Congo, eu creio que os livros, os romances, tratam da emoção e dos sentimentos dos personagens, das pessoas, de dentro. A literatura é isso. A literatura, eu acho, que é o lado B, é como se fosse o outro lado da nossa própria vida. Daí que nós, às vezes, nos livros dizemos, mas eu já vi isso, isso já me aconteceu, ou aquilo poderia ter acontecido. Sim, claro, tudo o que se passa nos livros, acredito que poderia ter acontecido. Mesmo as coisas mais inventadas e mais incríveis, sobretudo aqui em Luanda, onde, às vezes, as coisas mais incríveis acontecem na vida e não nos livros. Ou na vida acontecem de maneira completamente louca e no livro nós temos que diminuir um bocado, porque senão parece que é mentira.
Considerado já como um dos melhores romances de Ondjaki, entre as 23 obras publicadas em 20 anos literários, muitas das personagens dos seus livros são os seus familiares ou de pessoas que fizeram parte da vida do autor do livro do desmembramento.
Acho que sim, acho que há um bocado, sempre a presença da avó é muito forte, a presença da avó Agnete, né, que depois transformou nesse personagem chamado Avó 19. Aqui este livro mesmo do desmembramento abre com palavras dela, porque são coisas que eram muito fortes, né? Ela dizia assim, a avó é que tinha razão, contar, o mais importante era contar. Ela sempre dizia isso, vocês têm que contar. Quem souber uma história, conta aos outros. Ela estava-se a referir aos netos. Estava-se a referir a nós, que eram quem fosse mais velho, contava aos netos dela, né? Aos meus primos mais pequeninos.
Nessa escala de passar de testemunho de geração a geração.
Que é uma escala nacional de Angola e nacional do continente. Esse é o objetivo da história. Estou a falar uma pequena história. A história cumpre a função, claro, de passagem de conhecimento, mas também de união da família. Se eu chamo uma criança para ouvir uma história, ela senta ali comigo um tempo, né? Ela está-me a conhecer um bocadinho a mim, eu estou a conhecer melhor a criança e a criança fica com esse determinado conhecimento. Pode ser uma história simples do Vaiola, uma história do Caixão Vazio, do Zua, e essa criança daqui a 30, 40 anos vai arranjar uma maneira, mais inventada, menos inventada, de passar para o seu próprio filho. De repente você abriu aqui uma comunicação de 80 anos.
Muitas das histórias do livro do desmembramento trazem a memória coletiva de muitos fatos que marcaram muita gente da cidade de Luanda. Zua, Mão Preta, Caixão Vazio, entre outras.
É exatamente isto, não é? Por isso é que eu digo que às vezes trabalho com memórias coletivas, não é? Eu, por exemplo, estudava ali entre Angola Canini, depois fui para a Juventude em Luta. Sim. Hoje já é o ICRA, já não está na Juventude em Luta. Então, ali a nossa...
A nossa situação era mais que o caixão vazio. Quem poderia falar? O Zua ouvia-se falar, tínhamos medo, eu tinha medo do Zua. Mas eu, particularmente, só tinha bastante medo, não sabia. Claro, se me dissessem, o Zua está aí na esquina, epá, eu fugia até. Exatamente, exatamente, pé num guimbo até parar, sei lá, em Cacoaco. Agora, mas isso é interessante, são algumas desses fatores que são importantes, por exemplo, para mim e para si, são importantes porque mexem um pouco com a nossa memória afetiva, não é?
A memória coletiva que o escritor apresenta nos seus livros representam a intimidade de cada um para com a cidade de Luanda.
É um modo de falar de pequenas coisas que são a intimidade de uma cidade, percebe? Se nós falamos o Largo do Quinaxis, ok, toda a gente conhece, mas de repente você fala de um bandido que só atuava no Cazenga. Quando a gente diz o
Sabata, por aí,
coisa, a risca frita, da perna, o da perna,
o Vaiola.
Hoje em dia diz o Vaiola, mas é a dança do Vaiola. Não, mas o Vaiola era uma pessoa, né? E eu tinha um primo que conhecia o Vaiola. Eu só ouvia falar a dança do Vaiola, não sabia que o Vaiola era mesmo um indivíduo, né? Então, essas coisas, eu acho que são esses recantos íntimos. Quem diz de Luanda, diz outro, vai escrever sobre Benguela, outro, eu não conheço as histórias do Uambo, nem do Cunene, mas a pessoa de lá, não é, que vai trazer esses pequenos segredos, enquadrando-os numa perspectiva maior, que é a literatura angolana. Quando alguém me diz, epá, o teu livro, isto, o teu livro, aquilo, eu digo, olha, é mais uma peça. É mais uma peça. Outros autores vão trazer outras peças e, sobretudo, para quem não é daqui, quem é de fora, vai lendo os livros e vai fazendo o seu próprio mapa da cidade de Luanda. Isso também é bonito, né? Que as pessoas façam um mapa que é literário.
É questionado ao escritor de como produziu 23 livros em 20 anos literários, onde Jacques realça que aconteceu naturalmente, porque houve um dado momento da vida que esteve muito focado em escrever.
Eu também fico assustado agora, você está-me a dizer os números, mas aconteceu, digamos, naturalmente, né? Houve alturas da minha vida onde eu estava muito focado na produção literária e às vezes é por isso que são tantos. Por exemplo, enquanto eu fazia o curso, eu estudei sociologia, mas, quer dizer, eu passava mais tempo a ler literatura e a fazer literatura do que a ler propriamente os livros da escola, e era a minha maneira de gerir o meu tempo. Hoje em dia, sobretudo este ano, passou já 2020, um ano complicado para todos nós, mas com os amigos abrimos a livraria, aquela, e a editora, esta editora nova, que é a Cacimbo, não é? Então eu estou muito satisfeito com isso, porque o trabalho não é só para mim. A Cacimbo é uma casa, vai ser uma casa para muitas pessoas e para muitos jovens autores.
Mas sai da lei a caminho?
Não, a Cacimbo é uma empresa angolana que não tem nada a ver, nem com a Leia, nem com a Caminho, nem com o grupo Leia daqui. É uma editora nossa, o nosso grupo chama-se Cacimbo Quiela, onde Cacimbo é a editora e Quiela é a livraria que temos aqui. Mas é uma livraria, e vai ver depois, vamos apostar em, creio que agosto, setembro, vamos anunciar, talvez antes, um novo prémio literário que vai abranger sobretudo infanto-juvenil e poesia. Eu acho que é uma área que nós precisamos de descobrir mais, de redescobrir, de abrir para novos nomes. Não é só o Onjaki, o Pepetela, o Fulano. Isso são pessoas que têm o seu trabalho, está tudo muito bem, tem o seu trabalho garantido. A Cacimbo quer ter também esta função de descobrir e apresentar novos nomes. Sobretudo, eu estou à procura, por exemplo, de literatura feita por mulheres. Mulheres, de qualquer idade, ainda é uma coisa que está um bocado desfasada aqui em Angola, esse equilíbrio de género no campo da publicação literária em Angola.
Onjaki nasceu em Luanda em 1977. Prosador, às vezes poeta, é membro da União dos Escritores Angolanos. É um homem feito escritor que a vida o tem forjado. Segredos diz não ter para ser o que é. Por isso, deixa alguns subsídios para surgirem mais escritores no país.
Como é que é para surgirem mais escritores? Não é uma nem cinco, são muitas medidas em simultâneo, não é? O fortalecimento das bibliotecas escolares, a criação de um plano nacional de leitura, a criação de planos de distribuição grátis de livros patrocinados ou pelo Estado ou em co-parceria, Estado/particulares, não é? Portanto, essas medidas, o que eu estou a querer dizer é, cada um faz a sua parte. Aqui ela, como livraria, faz uma partezinha, não é? O Estado vai ter que tentar fazer a sua parte também, no sentido, por exemplo, estamos sempre a falar nisso, de baixar o preço do papel ou de incentivar de outra maneira. Você imagina que temos uma editora, não é só a Cacimbo, temos a Mayamba, temos a Quilombelombe, são várias editoras que estão aqui. Imagine que a cada livro que eu fazia, o Estado comprava 300, 400, 500 livros. Mas para quê? Porque o Estado criaria uma rede em que o Estado comprava 500 livros para distribuir X para a província do Quando-Cubango, X para a província da Lunda Norte, X para a Cabinda. São 18 províncias. São milhares de municípios. Se o Estado der 2 livros a cada município, isso para nós era uma grande ajuda. Porque se eu imprimisse um livro, ainda eu imprimisse 700, eu ia vender 200, mas 500 o Estado já tinha me comprado. Mas não é comprar para deitar fora, é comprar para pôr em algum lugar ou distribuir nas escolas.
Dos 23 livros no mercado, nem por isso existam nas poucas livrarias que há no país obras de Ondjaki ou de outros autores. Com a editora Ora Criada, Cacimbo pretende corrigir muitos erros, contribuindo para o melhor.
Isso é uma das coisas que vamos tentar corrigir com a Cacimbo, não só os do Ondjaki, mas outros livros de outros autores que já deveriam estar a ser repostos e que ninguém trata disso. Bom, eu também compreendo porque é o que eu lhe digo. Se não há um tipo de apoio mais institucional para uma editora nacional, como é o caso da Cacimbo e de outras, fica difícil para uma editora apostar muito dinheiro num livro. Porque o difícil aqui é vender o livro, não é fazer. Então o que é que acontece? Voltamos a um ciclo vicioso. Eu vou à busca de um patrocínio. E o patrocinador, imagina, dá-me dinheiro para eu fazer 1000 livros. Se o patrocinador me deu dinheiro para eu fazer 1000 livros, e eu já tenho dinheiro e já fiz o livro, eu já não estou preocupado em vender esse livro. Percebe? Porque eu já tirei o dinheiro do patrocínio. Então fica um ciclo vicioso. Eu até posso guardar os livros aqui e abandonar. Se não for uma pessoa que gosta, que quer fazer circular o livro, e se o livro já está pago, tu não vais fazer um esforço por circular aqueles exemplares. Portanto, as coisas estão interligadas. Eu vou às gráficas pessoalmente e digo, faça-me mais barato e depois você vai ver quanto é que eu vou vender o livro. Eu não quero que ele me faça mais barato para eu ganhar mais dinheiro na margem. Não, eu quero que ele me faça mais barato para eu poder vender mais barato.
Para além de uma maior divulgação e distribuição de livros no país, a editora Cacimbo e o escritor Ondjaki pretendem, nos próximos 20 anos, abrir caminhos para a literatura africana e não só.
Estes 20 para trás, digamos, foram para a organização deste nome, desta carreira. Os próximos 20, eu acho que vão ser para abrir caminhos, não só para a nossa literatura, mas para outros nomes da nossa literatura. E também, uma coisa muito importante na Cacimbo, que nós vamos fazer já, que é projetos de tradução e publicação em português de literatura africana. Dos nossos vizinhos primeiro, os Congos, a Zâmbia e a Namíbia, primeiro, mesmo uma coleção chamada Vizinhos, Vizinhança, qualquer coisa.
Que nós o Inaldo tinha essa responsabilidade no passado, mas que morreu, não é?
E o Inaldo e também a União. Não, a União de Escritores Angolanos e o Inaldo, não, na minha opinião, sim, deviam não promover encontros, pontes, etc. E talvez o façam. E nós vamos fazer e outros também podem fazer, não é? E depois, não só esses como outros, autores do continente, percebe? Termos aqui, não é só os livros. Vamos ter um festival e vamos começar a trazer aqui
parcerias culturais, né?
Culturais. Isso já começou, já temos contactos feitos com Quênia, Nigéria, África do Sul, Zâmbia, Namíbia, um grande amigo jovem, um escritor, Remy Ngamije, jovem, que está também com uma revista, com um pequeno espaço também da associação, acho que eles também publicam. Eu acho que é muito importante estabelecermos parcerias com pequenas associações, uma outra de Moçambique, que é a Etale. A Etale é uma editora moçambicana, pequena como nós, já estamos a fazer algumas parcerias de produção. Eu acho que isso é crucial. Nós começamos a libertar das pontes que vêm por outros caminhos, né? Não só via Europa ou via outros lugares. Não, fazer pontes diretas. Nós com Cape Town, nós com Harare, nós com Nairobi, nós com Lagos. Né? Ver o que é possível fazer. Porque tem muitos jovens a trabalharem. É só, digamos, darmos voz a essas pessoas. Eu acho que vamos conseguir.
Ondjaki Ndalo de Almeida e a sua mais recente obra literária, O Livro do Desmembramento, romance, na celebração dos 20 anos literários do jovem escritor, comemorados em 2020. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Obrigado, domingo, 31 de janeiro de 2021. Esta emissão está na internet em voaportugues.com. Espaço agora, música é a voz de Matias Damásio. Música do final do ano passado, Amar Angola.
Trabalhar, eu amo a minha amor. histórias. Oh, mãe, 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 viemos de longe, o caminho é longo, mas com a união chegaremos lá. Yeah, 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 yeah. Oh, Angolê, nossa terra, nossa mãe. Fazer a nação. Eu amo a minha Angola, terra, minha mãe, e por ela juro vou trabalhar. Eu amo a minha Angola, terra, minha mãe, e por ela juro vou lutar. Capitão e pedreiro, professor e engenheiro, trabalhar pro país seguir em frente. Camponês e sapateiro, país seguir em frente. Mama quitandeira, taquicista e peixeira, trabalhar para o país crescer. Estudante, roboteiro, pescador e artista, o importante é servir a nação.
Amigos, recordamos que de segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e 60 segundos de imagens noticiosas do mundo. São as manchetes africanas e as manchetes mundo. Emissão vespertina em português da Voz da América, 31 de janeiro de 2021. Votos de um bom domingo para todos. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, YouTube, Twitter, Instagram. E estamos também, o nosso número do WhatsApp para contacto é mais um 908-652-4584. Amigos, bem-vindos a esta emissão em português da Voz da América de domingo 31 de janeiro de 2021. Os votos de que estejam a ter um bom domingo. Convosco está na apresentação na Guedes, a produção é do Lio Sahilo. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé. Também em FM, através do retransmissor local da Voz da América. Ouvem-nos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pijiguiti, a capital FM, isto na cidade capital, a Bissau. Estamos também com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu, é Sitchanou, que é Leste FM. Bube é rádio Papagaio, na cidade de Cachungo, é Uberlando. Mas não esqueça, estamos também em FM em Moçambique, em Quelimane, é a nova rádio Paz. Estamos na cidade de Nampula, com a Rádio Encontro, e em Maputo estamos com a ZFM. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Dentro de momentos, vamos ter aqui saúde com a doutora Graça Matinha. Vamos falar de doenças do fígado. Vamos depois aqui ter uma conversa com um dos nossos amigos ouvintes sobre empreendedorismo. Mas para já, as notícias do mundo neste domingo.
E agora as notícias internacionais. O fundador da Privinvest, Iskander Safa, e a própria companhia de construção naval revelam ter feito pagamentos ao presidente moçambicano Filipe Nyusi e a outros altos funcionários do governo após negociações de contratos milionários. A informação é avançada hoje pela agência de notícias financeiras Bloomberg, que cita documentos entregues à justiça em Londres que colocam o nome do presidente no centro do escândalo das dívidas ocultas, que desviou cerca de 2 mil milhões de dólares dos cofres do Estado. Entretanto, tanto o empresário franco-libanês como a empresa negam que os pagamentos tenham sido subornos ou ilegais, mas entenderam que eram considerados doações de campanha ou para investimentos. Os documentos indicam que a empresa revelou ter pago ao presidente moçambicano 1 milhão de dólares, mas também um Toyota Land Cruiser durante a campanha em abril de 2014. Nyusi também a pediu a Bustaninho, o diretor comercial da empresa, numa reunião em agosto de 2014 na França, outras contribuições de campanha e assistência à Privinvest, depois de a companhia ter pago a Frelimo 10 milhões de dólares para financiar as campanhas. Em resposta, o porta-voz da Frelimo, Kaifadina Manasse, disse por telefone que o presidente não estava no cargo na altura e que o pagamento foi feito ao abrigo da lei moçambicana. Em Angola, o comandante-geral da Polícia Nacional, comissário-geral Paulo de Almeida, ordenou a abertura de um inquérito para apurar as circunstâncias em que surgiram as 7 mortes e vários feridos no âmbito de uma ação autonomista organizada ontem pelo movimento do protectorado Lunsa Chokwe, como a Voz da América informou. O porta-voz da polícia, comissário Lando Bernardo, fez saber que o inquérito visa, nos próximos dias, apurar ao detalhe o que aconteceu ontem nas Lundas. Na Rússia, a polícia deteve mais de 2 mil manifestantes hoje que pediam nas ruas a libertação do líder da oposição, Alexei Navalny, preso desde o dia 17 de janeiro, quando regressou ao país, depois de receber tratamento na Alemanha a um envenenamento que ele considera ter sido feito pelo governo russo. A informação foi avançada. Este é o segundo fim de semana consecutivo de protestos convocados por líderes próximos do opositor, antes do início do seu julgamento na próxima terça-feira, dia 2. Na Bélgica, mais de 200 pessoas foram detidas em Bruxelas por participarem em manifestações não autorizadas contra as medidas de combate à pandemia da Covid-19. Uma praça em frente à estação central da capital belga, onde a mobilização foi a maior, teve de ser evacuada. A Bélgica já registrou mais de 200 mil mortes relacionadas com a Covid-19 e o governo proibiu viagens não essenciais até 1 de março. Em São Tomé e Príncipe, o boletim do Ministério da Saúde revelou que o país registrou, nas últimas 24 horas, 11 novos casos positivos do novo coronavírus, aumentando para 1.256 o número total de infectados. 216 pessoas estão em vigilância domiciliar. Nos Estados Unidos, a partir de amanhã, é obrigatório o uso de máscaras em todos os transportes públicos do país. A ordem inclui viagens em aviões, comboios, autocarros, táxis, balsas e barcos, e é uma extensão de uma das primeiras ordens executivas assinadas pelo presidente Joe Biden. O não cumprimento constituirá uma violação da lei federal, de acordo com a nota divulgada pelo Centro de Controlo de Doenças, CDC.
Obrigada, não esqueça, esta emissão está também em direto na internet em voaportugues.com, mas se não pôde estar em direto, também pode lá ir e ver esta nossa emissão em diferido ou escutar esta emissão em diferido. Vamos agora então para a saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este programa de saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Matinha, com quem semanalmente falamos sobre temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e espero que a Ana esteja bem, os nossos ouvintes também.
Assim também nós esperamos que os nossos amigos estejam de boa saúde ou melhor possível. Doutora, vamos falar esta semana de doenças do fígado. Para já, antes de falarmos das doenças do fígado, qual é a importância deste órgão, o fígado? E depois poderemos falar das doenças.
Olha, Ana, o fígado. O fígado, primeiro, dizer que é um órgão. E é um órgão grande que se localiza na parte superior do nosso abdômen. E do lado direito é onde nós sentimos o fígado. O fígado é considerado um órgão vital. Por quê? Porque é no fígado que acontecem muitas funções do nosso organismo. Um dos grandes papéis do fígado é a produção de enzimas digestivas. As enzimas são substâncias digestivas, não é? Que vão facilitar o processo da digestão. Mas também as proteínas, que são elementos também essencial para o funcionamento do organismo, são produzidas no fígado. Algumas substâncias ou fatores que são fatores de coagulação, que apoiam no processo da coagulação do sangue, também são produzidos no fígado. O colesterol, o açúcar do sangue também é produzido a nível do fígado. Então, o fígado como órgão tem a principal responsabilidade de fazer a metabolização de tudo aquilo que nós absorvemos, não é? De tudo aquilo que nós comemos e absorvemos através dos intestinos. Então, o fígado é que faz a degradação desses nutrientes. Então, dá para ver que o fígado é um órgão muito importante e, portanto, pelo fato de ele desempenhar várias funções no organismo, quando o fígado apresenta-se doente, vai causar também uma série de problemas a nível que vão manifestar-se a nível de todo o corpo.
E quais são essas grandes doenças, doutora? Por exemplo, eu lembro-me, cirrose e hepatite. São duas que se associam ao fígado. São estas as principais doenças? Há mais doenças? Como é que estamos em termos de doenças do fígado, uma vez que ele é tão importante e vale a pena tomar conta do nosso corpo, né?
Olha, as doenças do fígado, Ana, na verdade são várias, não é? Mas dentre as principais doenças, podemos destacar a hepatite, que é uma das doenças mais comuns, e que a própria hepatite tem várias formas, não é? Mas também temos uma outra grande doença e muito importante, e é a cirrose hepática. Eu depois irei explicar um pouco a respeito da cirrose hepática. Então, falando concretamente da hepatite, a hepatite é uma doença que é caracterizada por uma inflamação a nível do fígado. E há vários fatores que podem levar a essa inflamação, não é? E é uma doença que pode se apresentar em qualquer idade, desde a infância até a idade adulta. E numa situação em que estamos diante de uma hepatite, por exemplo, a pessoa vai se apresentar com vários sintomas, e dentre os sintomas que a pessoa vai apresentar, um deles que é muito frequente é a pessoa pode ter uma dor abdominal, por exemplo, a pessoa também pode sentir-se muito cansada, a pessoa pode ter uma condição que nós chamamos de icterícia, que é caracterizada por os olhos ficarem assim amarelados, não é? E nas pessoas de pele clara, até o rosto pode ficar com uma coloração mais para o amarelo.
Uhum.
Exato. E depois também pode, numa situação de doença avançada, a pessoa pode ter líquido no abdômen, não é? E começa a notar que o abdômen está a crescer, e isto muitas vezes é o que acaba levando a pessoa para o hospital à procura de ajuda médica. Então, esta é uma condição que efetivamente vai requerer apoio, não é?
Uhum.
porque quanto mais cedo for diagnosticada e tratada, a probabilidade de resolução dessa doença é muito maior. Então, daí que é muito importante que as pessoas busquem ajuda médica profissional, que é para primeiro aliviar os sintomas e depois resolver-se essa situação que a pessoa apresenta.
Doutora Graça, que outras doenças que aparecem com alguma regularidade estão associadas ao fígado?
Olha, Ana, uma outra doença que é muito associada ao fígado, que, bom, infelizmente os números têm estado a crescer, é a cirrose hepática. O que é a cirrose hepática? A cirrose hepática, eu diria que é o estágio avançado de vários processos que acabam criando lesões a nível do fígado. E quando essas lesões cicatrizam, elas fazem com que o fígado fique mais enrijecido. A Ana, só para fazermos uma analogia, quando nós temos uma lesão, por exemplo, na perna, uma lesão que seja profunda, quando a cicatrização daquela região, a pele já não fica igual à região que não teve uma lesão. A pele tende a ficar um bocadinho mais dura, mais áspera, não é? Então, é exatamente o que acontece a nível do fígado. Quando nós atacamos o fígado de várias formas, como consumo de álcool excessivo, mas também quando o fígado é propenso a algumas doenças, isto pode fazer com que ele crie essas lesões e numa fase muito avançada, o tecido do fígado vai ficar assim, rijo. Então, isto acaba naturalmente afetando todo o funcionamento do fígado. E uma dos aspectos preocupantes da cirrose hepática é que ela, durante muitos anos, é silenciosa. Portanto, a pessoa não percebe absolutamente nada, o fígado vai sendo agredido e não reclama, mantém-se assim, normalmente, entre aspas. E numa fase avançada, aí já começam a aparecer os sintomas. E infelizmente, quando a pessoa tem sintomas, o tratamento é naturalmente muito mais difícil. Então, é muito importante que nós tenhamos hábitos de vida que possam prevenir a ocorrência da cirrose hepática. E falo necessariamente de evitar o álcool excessivo, evitar comidas muito gordurosas e o uso de medicamentos, ou melhor, o abuso de medicamentos também tem que ser evitado. Então, há aí uma série de hábitos muito simples que podem nos proteger e prevenir que a pessoa desenvolva uma cirrose hepática.
Doutora, em termos de doenças de fígado, elas afetam qualquer idade?
Olha, Ana, bom, em termos de idade, as doenças de fígado podem afetar qualquer idade. Nós falamos, por exemplo, das hepatites. Nós temos diferentes tipos de hepatite e a hepatite A, muito particularmente, ela tende a afetar mais crianças, não é? Mas os outros tipos de hepatite podem afetar qualquer idade e à medida que a pessoa torna-se mais adulta, pode ter outro tipo de problemas. Por exemplo, a cirrose afeta as pessoas de maior idade. Muito raramente podemos encontrar uma cirrose numa criança. É fundamentalmente as pessoas mais velhas.
A doutora disse que há certas coisas relativamente fáceis que as pessoas podem fazer para evitar um problema como uma doença de fígado, entre elas a questão de o consumo do álcool e o consumo da gordura. Há outras coisas que aconselharia aos nossos amigos, ouvintes e internautas, relativamente a evitar, ou se tiver incorrido num problema de fígado, como a tentar não agravá-lo?
Olha, Ana, bem, há alguns fatores de risco que são modificáveis, naturalmente. Um deles é o que nós mencionamos, que é o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Este é um daqueles fatores de risco que podemos modificar, podemos adotar medidas que minimizem este fator de risco. Mas também temos a questão do excesso de peso e obesidade, que também é um fator de risco e é um fator de risco também modificável. É preciso que nós adotemos de vida saudável, incluindo atividade física dentro da nossa rotina, ok? E depois, temos outros fatores como a diabetes. Bom, se for uma diabetes hereditária, aí é um pouco difícil, mas se for uma diabetes que é consequência do consumo excessivo do açúcar, é um fator que também podemos modificar. E outra questão que é muito importante é que um dos fatores para que as pessoas contraiam hepatite, principalmente hepatite do tipo C, não é? É a transferência de líquidos de uma pessoa contaminada. Então, é preciso que nós tenhamos muita atenção durante as transfusões de sangue. Felizmente, em quase todos os bancos de sangue, antes do sangue ser administrado a uma pessoa, ele é testado para hepatite C, então é uma prática que já está enraizada e isso é muito bom. Mas em qualquer outra circunstância temos que assegurar que por exemplo, tenhamos por exemplo, relações sexuais, porque o vírus de hepatite C também transmite-se através das relações sexuais. Então é preciso que as pessoas usem preservativo. Se fizerem conhecimento com outra pessoa sem hepatite C, temos que evitar a partilha de seringas ou outros objetos cortantes, porque também podem ser uma forma de transmitir hepatite C. Por exemplo, as pessoas que são usuárias de drogas injetáveis correm um risco muito grande de contrair hepatite C. Então, é preciso assegurar que não haja transferência de seringas de pessoa para pessoa, porque isto é um fator de risco importante.
E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório. Vamos voltar de hoje a 8 dias. Até lá, os meus votos de boa saúde para todos os nossos amigos e também para si, doutora. E como sempre, estamos juntas.
Juntas, Ana. Votos de uma semana cheia de saúde para si, para os nossos filhos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, bem na cidade da saúde, que é bem mais preciso que nós temos.
Para o Clube do Ouvinte, a Daniela Steschke vai recordar uma conversa que ela manteve interessante com o engenheiro e empreendedor angolano António Luciano. A conversa gira à volta do empreendedorismo e também dos desafios pós-formatura em Angola.
Aqui Dani Steschke e hoje eu tenho o prazer de conversar com o engenheiro de telecomunicações, empreendedor, designer de moda, António Luciano. Seja bem-vindo!
Muito obrigado, Dani. Obrigado pelo convite. Espero que seja uma entrevista para lá de especial e boa.
Eu estou super contente de ter você aqui e quero logo já fazer uma perguntinha bem básica para você. Você tem uma vida muito interessante, viu? Você é jovem, ex-bolseiro do INAB, fundador de várias empresas. Então, quem é o Antônio Luciano?
O Antônio Luciano é um jovem sonhador, mas que gosta de realizar os sonhos. É alguém super vertical e muito proativo. Eu adoro estar sempre em várias dinâmicas e me envolver em vários projetos.
Você estudou na Rússia, né? E passou aí pelo que muito angolano já passou na vida, né?
Já.
Formou no exterior, voltou com a mala cheia de sonhos para casa, achando que, né, vai conseguir um emprego, bom, né? Se esforçou. Isso é um mito? Acreditar que com apenas a formação se consegue um emprego em Angola?
Eu não diria que seja um mito. Eu acho que existem pessoas que só pela formação conseguiram um emprego em Angola. Eu gostaria que fosse o meu caso, mas infelizmente não foi. Eu sempre achei que estudar na Rússia traria benesses, né? Que era só estudar e chegar lá e apresentar o diploma e fazerem o ver que estudei na Rússia e isso seria tudo. Mas foi diferente. A Rússia para mim foi um sonho, mas voltar da Rússia foi para mim um pesadelo, né? Porque eu sonhei com uma coisa e acabou acontecendo outra. Não acredito que seja um mito. Eu acredito que há possibilidades, mas é muito difícil isso acontecer hoje e nos tempos atrás. Mas é possível, é.
Você encontrou a sua própria solução, na verdade. Será que hoje esses jovens, quem formou no ano passado, quem está se formando esse ano, talvez eles precisem ser empreendedores para encontrar uma saída para essa falta de oportunidade em Angola? O que você acha?
Falar do agora é muito difícil, né? Por causa da pandemia. Eu sei que existem coisas que são impossíveis, mas eu sou daquelas pessoas que acredito muito na possibilidade de se fazer as coisas. Por isso é que, após ter morrido o meu sonho, e eu não esqueço isso, eu fui para a Rússia, mas com vontade, quando voltar, sempre tive o desejo de trabalhar na Unitel. Mas, por causa do percurso que eu tive, das desilusões, eu consegui até chegar até a Unitel, mas não foi como eu esperava, porque foi a última etapa, depois de vários nãos, e eu acabei entrando em depressão e a entrevista não correu bem. Para mim foi uma fase muito difícil. Mais uma vez na minha vida, onde entre o Matheus, e o Matheus conversou comigo, e daquela conversa do Matheus eu lembrei quem eu era. Eu lembrei que eu não sou de desistir. E no dia seguinte, simplesmente acordei, comecei a procurar como é que eu podia trabalhar. Eu estava a procurar emprego na minha própria área, né, que é telecomunicações. Então eu decidi inverter o quadro. Nós podemos até ter o desejo de querer ser empregado, mas muitas das vezes passa também por criarmos possibilidades de empregarmos outras pessoas. O que eu sugiro às pessoas hoje é que, para além da procura, é necessário que tenham o desejo de criar. Não é fácil, atendendo principalmente às dificuldades que o nosso país oferece. Mas também não é impossível. Se você puder se conectar a pessoas e poder criar uma rede de pessoas que possam te ajudar, principalmente amigos e famílias. Eu, quando comecei a minha empresa, eu comecei com amigos, mas hoje eu já tenho funcionários que nem sequer sabem de como é que a empresa começou.
Você é fundador e CEO de várias empresas. Quais são as maiores dificuldades de empreender em Angola?
A primeira e grande dificuldade de empreender em Angola é a falta de política. Existem poucas políticas para quem quer empreender se sinta confortável. Eu acho que devia-se criar mais políticas para termos um mercado aberto. Eu acredito que o mercado de investimento em Angola não é saudável para quem quer começar. Seria muito, muito, muito importante criar políticas, principalmente de acesso, porque a maior parte das coisas para quem trabalha com equipamentos como eu vem de fora. Já pagas lá fora e quando vem para aqui tens que pagar também um dinheiro e depois o preço chega na mão do consumidor. Um preço exorbitante e muitas das vezes acaba dificultando o trabalho de quem está a começar. Então eu acho que o principal e o mais importante seria criar políticas, principalmente para acesso, né? E políticas para facilitar a vida de quem está a começar agora.
Recentemente, né, o presidente João Lourenço teve esse encontro com os jovens. Você acha que esse tipo de evento é o primeiro passo para essas políticas talvez começarem a ser desenvolvidas e implantadas?
Eu acho que o encontro com a juventude foi de grande importância. Eu acho que esse caminho que o presidente adotou seria bom se continuássemos nessa senda dele querer ouvir não só a juventude, mas a sociedade em geral.
Luciano, você é envolvido aí em várias atividades sociais e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o For Dreamers.
É um grupo que surgiu em 2015 por causa de algumas vicissitudes que passamos na Rússia. Nós decidimos nunca mais ver outros jovens a passar o que nós passamos. E a For Dreamers tem vários projetos, principalmente projetos acadêmicos, e um deles é trabalhar com o programa de formação de quadros. Temos aí um projeto que estamos a tentar apresentar a pessoas interessadas, particulares ou mesmo instituições estatais, para ver se todo mundo que se formou, tanto no exterior como no país, não se sinta abandonado após a formação. Nós temos outros programas sociais, um deles é o programa da Chaia, que é o que a gente tem trabalhado muito também nos últimos tempos.
Quando você disse que não querem mais que esses jovens passem o que vocês passaram lá na Rússia, isso é com relação àquela falta de subsídios ou outros problemas?
Principalmente a falta de subsídio. Nós ficamos quase 12 meses sem subsídio. E outras lutas, que são a dificuldade de inserção nas bolsas, né? Então, o trabalho da For Dreamers não é só esperar a pessoa se formar. Nós temos um acompanhamento desde o princípio.
Luciano, já estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista e eu quero saber se você tem uma mensagem aí para os nossos internautas e ouvintes.
Primeiro, eu quero agradecer o convite e dizer que vocês têm feito uma grande diferença. Agora, para os jovens, nunca deixem de sonhar. Mas sonhar só por sonhar não significa realizar. É necessário que possamos ir atrás dos nossos sonhos, correr atrás e entender que o sim é consequência de vários não. Então é necessário continuar a acreditar que tudo é possível para quem tem fé e crê e, acima de tudo, trabalha para conseguir.
Foi um prazer tê-lo aqui na Voz da América. Olha, você é sempre bem-vindo aqui. Espero que a gente possa ter muito mais conversas aí e principalmente sobre os projetos sociais que você está envolvido, tá bom?
Obrigado, obrigado.
E quase no final desta emissão, música. Hoje vamos optar pelo gospel americano, de que muitos dos nossos amigos gostam. Vamos ficar com Marvin Sapp, Never Would Have Made It Without You.
Never would have made it. Never could have made it without you. I would have lost it all. But now I see how you were there for me, and I can say never would have made it, never could have made it without you. I would have lost it all, but now I see how you were there. I'm stronger, I'm wiser, I'm better, much better. When I look back over all you brought me through, I can see that you were the one I held on to. And I never, never would have made it. Oh, I never could have made it.
Just need to testify to something. Next to him. Tell him. I'm strong. I'm wise. I'm better. Much better. When I look back over what he brought me through, I realize I made it because I had you to hold on to. Now I'm stronger. Better. I made it. Is there anybody in this house other than me that could declare you made it? Tell your neighbor, never would have made it.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 31 de janeiro de 2021. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina em português da Voz da América. De todos se despedem o Lio Sahilo, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Um abraço e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.